primeiro parágrafo do capítulo, ou para ser mais preciso, do subcapítulo A Virtude e o Curso do Mundo, faz um resumo das experiências ocorridas nos subcapítulos anteriores: o prazer e a necessidade, a lei do coração, o delírio da presunção. No subcapítulo O Prazer e a Necessidade, havia uma oposição entre a pura individualidade, representando o elemento singular, e a universalidade vazia, representando a lei. Era uma oposição segundo a qual, para a consciência de si singular em busca do prazer, a lei era um elemento vindo de fora e que limitava o seu prazer. Daí então, da parte dela, a compreensão de sua experiência, ou seja, a experiência da limitação do prazer como um destino, como algo, né, que, por assim dizer, cai sobre sua cabeça e ela não sabe explicar o porquê. Principalmente porque ela está sendo limitada na busca do seu prazer, se para ela essa busca do prazer é aquilo que está acima de qualquer suspeita. Para nós, ao final da primeira experiência, ficou evidente que a busca do prazer não pode estendê-lo ilimitadamente, pois a lei, o outro, limita o prazer que o indivíduo possa ter. Por isso, então, que passamos a experiência do segundo subcapítulo, no qual a lei já é admitida pela consciência fenomênica, aquela consciência que faz a experiência, só que ela pensa, ou ela parte do pressuposto, de que aquilo que o seu coração deseja é imediatamente, é diretamente universal. Daí o título do capítulo A Lei do Coração. Bom, mas qual então o problema aqui? Nesse contexto, continua a haver a relação entre a individualidade e a lei. E essa relação, ela é vista tanto no seu aspecto singular quanto no seu aspecto universal. No seu aspecto singular, existe entre individualidade e lei uma unidade imediata. É precisamente isto o que Hegel chama a lei do coração. No indivíduo e para o indivíduo, ou seja, no âmbito singular, ou ainda no seu coração, lei e individualidade formam uma unidade. Aquilo que é lei é aquilo que o indivíduo quer, deseja em seu coração. E aquilo que ele deseja em seu coração é a lei. No âmbito do universal, lei e individualidade estão em oposição. Ou seja, no âmbito das leis vigentes em uma sociedade, o desejo do coração entra em divergência com a lei. E, portanto, aquilo que na experiência do prazer e da necessidade era diferenciado no singular e no universal, ou seja, a pura individualidade, restando no âmbito do singular, e a lei no âmbito da pura universalidade, ou que ele chama universalidade vazia, Aqui, no âmbito do segundo subcapítulo, tanto o singular quanto o universal apresentam essa relação entre lei e individualidade, mas singular e universal apresentam essa relação de maneira diferente. No singular, lei e individualidade formam uma unidade imediata, a chamada lei do coração. No âmbito do universal, nós temos uma oposição entre lei e individualidade. Agora, nessa terceira experiência, no terceiro subcapítulo, A Virtude e o Curso do Mundo, tanto o singular quanto o universal abrigarão a unidade e oposição entre individualidade e lei. É precisamente isso que agora abordaremos. No singular, como se realiza essa relação entre unidade e oposição pelos membros da individualidade da lei? Ora, no âmbito singular, a unidade entre individualidade e lei é o que ele chama a virtude, ou seja, a individualidade submetida à lei. E, ainda no âmbito do singular, a oposição entre individualidade e lei é precisamente o reino da individualidade, né? Ou seja, a individualidade que submete a si a lei. E, então, como resultado disso, né? O universal é pervertido pela individualidade, ou então a lei é pervertida pela individualidade, já que a individualidade submete a si a lei. No âmbito do universal, também temos essa relação entre unidade e oposição pelos membros da individualidade e da lei. No âmbito do universal, a unidade entre individualidade e lei é o que ele chama de existência de uma essência interior ao curso do mundo. E essa essência é também comum à individualidade. Ou seja, do ponto de vista do universal, enquanto ele é uma unidade entre individualidade e lei, o que há é uma essência comum, unindo precisamente o curso do mundo e a individualidade. E no âmbito da oposição entre individualidade e lei, ainda que no universal, o que nós temos é a efetividade essente do curso do mundo em confronto com o indivíduo virtuoso. Assim sendo, nós temos aqui, nesse primeiro parágrafo, o estabelecimento dos elementos que farão parte desse subcapítulo e como eles irão se relacionar. De tal forma que a experiência da consciência fenomênica será o desdobramento desse jogo entre unidade e oposição, que tem lugar tanto no âmbito do singular quanto no âmbito do universal.